Tá começando o Gerais Podcast mais uma vez. Ô, Breno, para de rir, cara. Não vou errar dessa vez,
velho. Não consigo não, Léo. Não tem como, não.
Sejam bem-vindos. Hoje o papo tá muito especial. Eu sou o Léo, meu lado tá o Breno. E sigam aí a gente de uma vez. @ Gerais Podcast, @ Estilo Bem Dizer. E eu não vou repetir que tem um cupom de desconto em algum lugar aqui de 15% de desconto no site.
Agora acertou, Léo.
Aê!
Não vai ter o preto e branco lá, pô.
Isso aí.
Cara, hoje convidado ilustríssimo. É amigo meu, assim, que tem tempo junto já, Bernardo Ribeiro, é sócio fundador da Asus, uma empresa que está revolucionando o mercado de seguro de vida, né, Bernardão? Você vai falar um pouquinho mais disso. Mas também é ex-treinador da DHL, entrou comigo lá, a gente fala bastante tempo de negócio. Inclusive, é um cara que deixou o mundo corporativo para empreender, então é algo que a gente vai abordar aqui também. E aí, Bernardão, como é que tá?
Que honra estar aqui, né? Tanta pessoa incrível já passou nesse podcast aqui, então me sinto muito honrado pelo convite, principalmente estar falando com dois empreendedores aí de altíssimo nível também.
Obrigado. Pô, que honra, cara. Pô, que
é isso, hein? Cara, obrigado mesmo por estar aqui. Assim, a gente sabe que foi meio correria, mas assim, acho que tem tudo para ser um papo muito legal, por mais que a gente já se conheça, né, velho? Tem curiosidades que, pela loucura ali do dia a dia, de empreender, de empresa, de startup, no seu caso, a gente não consegue conversar. Agora a gente está aqui tomando a cerveja, um brinde, e vamos bater papo, né, Léo?
Pois é, deixa eu começar perguntando então, porque eu sou curioso demais.
Manda bala.
Então eu queria que você explicasse para todo mundo que está vendo, essas milhares, essa galera imensa assistindo, esses telespectadores. Cara, o que é a Asus? Porque eu acompanho nos bastidores ali o Breno comentando, nosso amigo André também, que trabalha com você. Cara, o que é a Asus? O que está fazendo tanto barulho assim que eu estou vendo?
Boa. Então, a Asus é uma empresa que nasceu, como o Breno falou aí, para democratizar o seguro de vida. Então, basicamente, a gente cria produtos de seguro de vida e distribui utilizando tecnologia. Então, essa distribuição ela acontece tanto online, então pessoas entram diretamente no nosso site e contratam em 5 minutos, sem precisar fazer exame médico, que é uma prática aí muito comum no mercado, e também com os melhores corretores.
Pô, que legal, cara. Mas como é que é isso de online, 5 minutos e sem exame? Cara? Não tem que fazer, tipo assim, prova de vida, algo do tipo?
Tem que responder um questionário. A gente utiliza algoritmos, né? Somos uma empresa que nasceu de tecnologia. Então, mais da metade do time da Asus hoje são pessoas de produto, de tecnologia. E com base nas informações que ela preenche e com o cruzamento de outras bases de dados, a gente consegue precificar bem, corretamente o seguro e fazer essas validações de prova de vida, etc. E aprovar a pessoa em até um dia útil.
Legal, cara.
Caraca, um dia útil?
Um dia útil.
Que isso.
Oh, e aí, pois é, e como é que surgiu essa ideia de seguro de vida online?
Digital, se é um termo digital?
Correto de falar, digital.
Cara, foi curioso, assim, né? Era um mercado que eu nunca me imaginei entrando nesse mercado, sendo bem sincero. Quando foi dezembro de 2019, eu estava, inclusive, num restaurante. O Rafa, meu sócio e CEO da Asus hoje, me liga. Perguntando se eu tinha 5 minutos. Falei, tenho.
Vamos lá.
O que você manda?
Impressão.
Aí ele começou a falar do mercado de seguro de vida aqui no Brasil e da experiência que ele teve. Então, basicamente, ele era cliente de uma das maiores seguradoras de vida aqui do Brasil. E ele mudou para os Estados Unidos, o cartão de crédito dele venceu, ele precisou alterar o meio de pagamento. Para isso, ele precisava entrar em contato com a seguradora. A seguradora não retornou a ligação dele, porque ele estava no exterior. Ele pedia para... Olha, eu quero retornar. Está aqui um e-mail, preciso mudar meu meio de pagamento. Precisa ligar. Aí ele mandava o telefone e eles não atendiam o telefone internacional. E aí pediu, me liga nesse telefone. Não pode ligar internacional. Ele falou, gente, e aí? Aí começaram a cobrar multas e juros. E ele, pessoal, eu preciso cancelar meu seguro. Preciso assinar. Eu não tô no Brasil.
que é isso?
E aí entrou naquele loop, ninguém atendendo ele direito e ele tentando cancelar e tentando mudar o cartão de crédito até que ele surtou e falou, esse mercado tá mal atendido. Se isso aqui é uma das maiores seguradoras de vida no Brasil, eu preciso entender mais desse mercado.
Que doideira, cara.
E aí ele começou a estudar o mercado como um todo e ele percebeu que existia um insurtechs nos Estados Unidos. Insurtechs, para quem não sabe, são empresas de tecnologia focado em seguro. Insurance Tech.
Então, boa.
Ele viu que tinha insurtechs nos Estados Unidos que estavam, de fato, mudando o mercado de seguro de vida nos Estados Unidos. E aí, ele viu que o mercado de seguro de vida no Brasil, né, nos últimos 5 anos, crescia 2 dígitos, né, mais de 10% ao ano, enquanto o PIB do Brasil não cresceu. E aí, analisando mais países parecidos com o Brasil, viu que a penetração de seguro de vida no Brasil era inferior à do Peru, da Colômbia e do México. E a gente ficou... Aí ele me ligou com essas informações e falou, cara, tá tudo errado nesse mercado. E além de tudo, canais de distribuição são os mesmos de 200 anos atrás. Nada evoluiu em termos de produto, em termos de tecnologia. E eu acho que faz muito sentido a gente dar uma experiência melhor do que aquelas que eles estão me dando. E eu fiquei com essa pulga, né, atrás da orelha. Falei, Rafa, seguro de vida, cara.
Trabalheiro vai me dar.
Eu tenho certeza que você pensou que ele ia te vender o seguro de vida.
Aí, papo vai, papo vem. Na hora que eu vi, os 5 minutos já tinham virado 30 minutos.
O prato já esfriou lá no restaurante.
E aí, era dezembro, né, de 2019. Eu já estava com o Réveillon comprado com os meus amigos. Estava solteiro na época. Cancelei tudo. Fui passar com os meus pais para estudar, que era o momento que eu tava de férias, Burger King. Falei, caramba, deixa eu estudar mais isso aqui, porque pode ser que tenha uma oportunidade. E aí passei o Natal e Réveillon no telefone com o Rafa, fazendo call e estudando bastante. E a tese fazia muito sentido. Assim, quando a gente descobriu que o NPS da indústria, né, o índice de satisfação da indústria, era abaixo de 30%, a gente falou assim, cara, ninguém está sendo bem atendido nesse mercado. E aí começamos a estudar essas insurtechs nos Estados Unidos, que são 5 grandes, mas 3 são especiais lá, que a gente viu que estavam fazendo um excelente trabalho. E as 3 já tinham levantado mais de US$500 milhões em pouquíssimo tempo. A gente falou, esse mercado está crescendo, é um mercado que tem muita oportunidade. Nos Estados Unidos já está acontecendo essa revolução, no Brasil ainda está parado, mas ainda parece que faltava uma cerejinha assim, para eu pular do barco, né? Eu tava bem na minha carreira, estava feliz, amava trabalhar lá, o meu time, gosto bastante, tenho muito carinho pelo Burger King, e eu senti que faltava mais uma conexão assim, de propósito, em falar assim, caramba, mas por quê? Beleza, tem uma tese de mercado legal, mas e aí? Será que... O que mais que falta, né? E aí a gente começou a estudar esse mercado. E aí eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor. Eu e minha esposa. Se a gente tem uma filha 5 anos de idade, vai. Eu me envolvo num acidente de carro junto com ela. A gente acaba morrendo e eu tenho um seguro de vida. O que vocês acham que acontece com a minha filhinha? Ela vai receber esse dinheiro? O que vocês imaginam que vai acontecer?
Imagino que sim.
Deve ser uma burocracia do caralho pra conseguir.
Isso, vamos lá. Vamos pensar aí. O que seria os próximos passos? Acho que vai ter um monte passos.
De... Porém, tem que ter uma pessoa pra poder ir lá e falar que tem direito.
Você e sua esposa falecem e fica sua filha?
Fica a filha.
É, teria que ter uma outra pessoa maior de idade pra tentar ter alguma coisa de registro, né? Nisso aí.
Responsável pela menininha.
Não sei, se talvez... Eu tô falando, né? É coisa aqui. Ela, menor de idade, tem que esperar a maioridade para sacar. Anos, né? Não sei.
É difícil. Tô tá curioso já.
É. Cara, seria bom se fosse só isso. Sabe qual que é a verdade? Ela não recebe nada com 12, com 20, com 18 anos. Nada acontece. Você só recebe o valor do seguro de vida se você for atrás da seguradora. Minha filha de 5 anos, ela não vai pegar o telefone. Alô, é do banco X ou é da seguradora Y? Meus pais faleceram e eles tinham um seguro de vida aí com vocês. Quando a gente descobriu que ninguém, nenhuma seguradora no Brasil, nenhum banco no Brasil ia atrás das famílias para pagar aquilo que elas têm de direito e que várias famílias têm um seguro de vida no esquecimento, e para piorar, a lei fala que depois de 3 anos prescreve isso. Então, se minha filha com 5 ela com... Vamos supor que ao invés de 5 vão ser 12, vai. Então era uma menina, com 15 ela lembra. Já era. Passou.
E nem tipo assim, avó. Se a avó falar,
pega,
vale.
Pega. Entendi. Aí o dinheiro fica sobre custódia, aí tutor legal, aí tem as burocracias que vocês falaram.
Entendi. Mas o pior é isso, né, velho? Ela tem que ir atrás, cara.
Tem que ir atrás, cara. Isso. Então, assim, é absurdo. E muita gente não sabe disso.
Caramba, bicho. E, mas aí com vocês, como é que é? É diferente? É.
Boa. Então, antes.
Já vou pegar ali já mais um pra vocês, velho. Vocês
estão
bem.
Vai lá, vai lá.
Vai lá.
Então, Léo, só para você entender, assim, antes da gente chamar ASUS, antes da gente saber qual produto a gente ia vender, a gente já tinha decidido que a gente precisaria de uma tecnologia para cruzar dados oficiais, se a pessoa está viva ou não, de todos os nossos clientes, para que a gente vá proativamente até as famílias das pessoas e falam, olha, sabe o Bernardo? Está tudo bem com ele? Não, o Bernardo infelizmente faleceu semana passada. Pois é, ele tinha um seguro de vida aqui com a ASUS e vamos dar entrada no procedimento de sinistro aí que vocês têm direito a um seguro de vida.
Pô, que massa, cara. Que legal, hein? É a puta revolução.
Exato. Então é com esse posicionamento de que finalmente chegou um seguro para ser pago.
Um seguro para ser pago.
Isso. Finalmente, assim, a gente nasceu com isso, assim. Putz, botou para dentro, assumimos o risco e a gente vai até o final. Essa pessoa vai receber. Se ela tá com a gente, ela vai receber. Né?
É o propósito, assim, né? O propósito é o que faltava.
É o que faltava. E aí, com esse dado de que as seguradoras não vão, nem os bancos não vão atrás das pessoas, isso, para mim, foi a cereja do bolo que estava faltando. E aí, cheguei do Réveillon dia 5 ou 6 de janeiro, já cheguei a pedir demissão.
Cara! Ai, então, esse chefe começou em 2020 bem, depois continuou...
Bomba, pá.
Então foi assim, foi claro, né? Foram estudos, eu estudei bastante, apesar do tempo ser curto, né? De dezembro à primeira semana de janeiro. Mas como eu tava de férias, achei que era o momento certo ali, estudei muito.
Imersão no negócio.
Fica assim, né? Quem quer, acha que é simplesmente mudar do corporativo para empreender, cara, você perdeu seu Réveillon, né? Perdeu, né? Seu Réveillon para estudar um negócio que você tava ali embalançado ainda e mandou bala, né?
Exato, total. É isso, Brenão. Se não ter o foco, cara, não vai.
A democratização também que vocês falam, né? Parte por isso também. Desse valor de a gente é um seguro que se paga, né? Não sei se eu...
É isso, cara. Assim, essa democratização ao acesso aí do seguro de vida, ela vai desde do pagamento do seguro, né, às pessoas, aos beneficiários, mas ela também está na contratação. Quando você para ver as principais seguradoras, as que mais crescem hoje em dia no Brasil, o ticket mínimo da principal é R$250 por mês. Então, cara, a gente está no Brasil, assim, né? São pouquíssimas pessoas que têm R$250 sobrando ali todo mês. Sendo que o objetivo do seguro de vida, ele é, você proteger o sonho da sua família, né? Você, putz, tem um filho, mas não tem aquele pé de meia para que ele vá para a faculdade, tenha uma escola e todo o padrão de vida que você pensa e você deseja que ele tenha. Só que você não precisa ficar se matando por isso. Você não precisa de ter toda a vida do seu filho protegida na conta corrente, sabe? Você pode, construindo o seu patrimônio com paciência, mas destina uma parte da sua despesa ali, da sua renda, para pagar um seguro de vida caso alguma coisa aconteça com você. E, geralmente, as famílias que mais precisam são justamente aquelas que não têm R$250.
E não consegue pagar, que mais precisa.
Exato.
Saquei.
E aí a gente lançou um seguro de vida a partir de R$5.
Cinco? Em relação a 250.
Caramba. E aí tem várias outras seguradoras que oferecem o ticket mínimo 200, 250, só que para os produtos bons o ticket mínimo é R$200. Mas para os produtos ruins aí tem de 10, de 20, de 30, mas são produtos extremamente com custo-benefício muito ruim. Então você, por exemplo, você consegue pegar aí por R$5 um seguro de 5 mil. Cara, 5 mil provavelmente não vale nenhum funeral. A média do funeral aí já está bem próximo disso. Então, o nosso não. Assim, a gente quis dar um custo-benefício muito bom para todas as famílias do Brasil. Então é um pouco da nossa missão aí, é proteger e encantar as famílias brasileiras.
Pô, que massa, cara. Que legal. Já aproveita, cara, fala pro pessoal como é que contrata, como é que são os primeiros principais canais de contato com vocês.
Boa. Os principais canais. Câmera aí? Acho que eles viram olhando pra vocês aí. Os principais canais, né? A gente tem o nosso site, azos.com.br, azos.com.br. E lá, bem simples, você entra em 30 segundos, já consegue saber quanto você vai pagar, né? Uma estimativa. Você clica em contratar e aí de lá você responde 5 minutinhos ali algumas perguntas sobre a sua saúde e o próprio algoritmo já precifica para você quanto vai custar o seu seguro. Você pagando em um dia útil, a sua apólice chega até você e aí caso você seja reprovado, hoje a gente tem uma taxa de reprovação de mais ou menos 20%.
Olha.
E aí a gente consegue reembolsar, se for cartão de crédito, a sua reserva, se for boleto ou Pix, a gente devolve.
E reprovação, ela é que sentido? Idade, talvez?
Olha, infelizmente, o mercado de seguros, são dois tipos de reprovação, tá? Tem pessoas, por exemplo, com uma condição de saúde que já não conseguem mais contratar um seguro de vida. Então, imagina uma pessoa hospitalizada querendo contratar um seguro de vida, né? A seguradora, ela precisa parar de pé, né? A seguradora, ela não vai distribuir o dinheiro para todo mundo. Então, o seguro de vida é bom você contratar ele enquanto você tem saúde, porque quando a sua saúde vai piorando, ou fica mais caro, ou você não contrata. Então, esse é o principal motivo de recusa, tá? Condições de saúde. E o segundo motivo, fraude. Então, existem pessoas, quadrilhas especializadas em tentar fraudar um seguro de vida, mas a gente tem consultorias e algoritmos e time especialistas em isso, justamente para evitar que isso aconteça.
Mas, pô, e tem produtos diferentes também e tal, né? Então tem...
Tem, boa. A gente tem os seguros também para pessoa, né? Os seguros em vida, que é comumente aí chamado no mercado, que é justamente o seguro doenças graves, que você recebe caso receba um diagnóstico aí de infarto, AVC, um câncer grave e outros, transplantes, insuficiência renal terminal. Então, tem algumas doenças aí que a gente cobre, as principais.
Entendi.
E também invalidez por acidente. Então, ficou cego de um olho, perdeu o uso do polegar, da mão, do braço, do pé. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, putz, perde... Fica cego, não consegue trabalhar mais, perde o uso das mãos e não consegue mais trabalhar. Então...
Entendi.
A gente também paga esse tipo de indenização.
E a coisa que a galera, assim, né? Não gosta de pensar, mas, cara, para morrer basta estar vivo, né? Infelizmente. Então, assim, tem que se preparar. Eu vivo isso em casa. Meu pai sofreu um acidente que, graças a Deus, tá vivo, mas foi um susto danado. Então, acho que é desmistificar um pouco esse conceito também de seguro de vida, né, Bernardão?
Cara, total. Assim, o brasileiro, por si só, assim, a cultura brasileira, ela evita esse tipo de discussão. E é um pouco do nosso trabalho trazer à tona essa discussão e colocar isso mais presente. Enquanto o americano, ele tem aquele checklist de ser adulto. E dentro do checklist de ser adulto tem seguro de vida. E é um assunto bem comum lá, o mercado de seguro de vida, acho que é 11 vezes maior que a gente, agora eu não vou lembrar o nome, mas muita gente tem seguro de vida nos Estados Unidos, faz parte... De uma cultura aí, quando você pega um divórcio, os próprios juízes nos Estados Unidos falam, olha, cada um deveria fazer um seguro de vida para o filho. Então tem uma série de um aspecto cultural muito forte lá, mas eu acho que só não tem essa cultura no Brasil justamente porque não tem um produto que conversa com o brasileiro.
Entendi.
Então a gente conversou com executivos do mercado, CEOs das maiores seguradoras e... Na hora que eles chegaram com esse papo, o brasileiro não tem cultura de seguro de vida, a gente fez essa pergunta, falou, não, mas não tem seguro porque vocês não criaram um produto para o brasileiro? Ou o que veio primeiro? Qual que é a causa disso? E foi a pergunta que eles não souberam responder, sabe? Então, isso deu mais um ânimo para a gente falar assim, cara, eu acho que tem um gap de mercado gigante para a gente atacar aqui, sim.
Pô, legal, cara. Doideira.
Quando o Rafa chegou para conversar com você, nesses 5 minutos que viraram... Anos agora já, né? ele já tinha algo estruturado? Ele já tinha um plano de negócio? Ou foi assim, Viradão, vamos aqui, velho. Vamos entrar no barco comigo e vamos embora.
Cara, tudo que ele tinha era o download do... Ele tinha um gráfico do Banco Mundial mostrando a penetração de seguro de vida no Brasil. E devia ter mais um outro slide. Então, acho que ele tinha dois slides. Um gráfico, um slide de penetração de mercado aqui no Brasil. E dessa conversa pra frente que a gente foi construindo aí um pouquinho da tese.
Que massa, véio. Porque assim, você larga o emprego, a gente se conhece, eu sei que você tava bem, cargo bom, salário bom. Pra dois slides é coragem, hein?
É coragem.
Não, mas cara, foi uma semana imersa pra caralho também.
É,
então,
verdade, verdade.
Mas tem mais slides aí.
Tem um fator importante, assim, né? Eu tenho um sócio também, assim. Eu acho que pessoa que ligou e, cara, fez MBA em Stanford, que é a maior escola de business aí do mundo. Então, é uma pessoa que eu admiro desde novo, e na hora que veio a oportunidade, com o sócio certo, uma tese que foi ficando cada vez mais clara e que com 20 dias ali de muito estudo, cada dia que passava a gente falava assim, não é possível. Alguma coisa precisa ser feita.
Já existe alguma coisa, eu não tô vendo. Não é possível.
E aí a gente não achava. Aí começamos a conversar com os executivos do mercado. Aí movimenta a rede de relacionamento inteira. Conversamos e, cara, tá óbvio, precisamos entrar nisso.
Isso é uma curiosidade minha também. Como é que vocês, assim, né? Você estava no BK e ele estava onde na época?
Estava em Stanford, terminando o MBA.
Ah, bota fé. Então, assim, como vocês chegaram nesses executivos? Porque assim, né? Não é fácil, né? Mandar uma mensagem pro cara do, sei lá, do Nubank e falar, vamos bater um papo.
Boa. Tem, assim, é rede de relacionamento. A gente ligou pro Davi Vélez, de fato, e conversamos com o CEO do Nubank. Mas o Davi Vélez fez MBA em Stanford. E aí, via rede de Stanford, o meu sócio conseguiu falar com ele. É, a gente conversou com o CEO de uma grande seguradora, porque a minha namorada conhece a família, e aí me apresentou. E o Renato, meu segundo sócio, que também é de Stanford, ficou amigo do Rafa lá e depois a gente se conheceu, ele trabalhava com uma pessoa que tem um melhor amigo, esse melhor amigo é filho de um dos CEOs de uma top 5 seguradora do Brasil. Entendi. E aí, a rede de relacionamento, eu também tenho um amigo que me apresentou para uma pessoa que é neto de um dos fundadores de uma seguradora das mais antigas aqui do Brasil. Então, é se mexendo, cara. Tem que ser um pouco até cara de pau aí, reviver aqueles contatos antigos e conversar. Conversar bastante. E eu acho que tanto eu, quanto o Rafa, quanto o Renato, a gente tem essa dinâmica de estar sempre ajudando pessoas, e acaba que essas pessoas começam a ajudar a gente também. A gente criou uma rede de relacionamento que traz a gente para cima também.
Pô, que massa, cara. Inclusive, e em relação ao investimento, cara, como é que no início já começou já com capitalizado de uma forma, captado, né? Como é que foi isso tudo aí?
Cara, essa não é a história convencional de um empreendedor, tá? Acho que a gente... Stanford facilitou muito. É, assim, eu lembro que foi dezembro, né, que a gente começou as conversas. Janeiro, pedi demissão, comecei com o Rafa a conversar com os executivos. Quando foi março, o Renato entrou para dentro, que era da sala do Rafa, eles já estavam conversando antes também juntos. Conversei com o Renato, falei, caraca, essa pessoa brilhante, precisa estar aqui dentro também. Então começamos nós três. E aí teve um professor visitante de Stanford, que era o Asaf. Esse Asaf, ele é o fundador da Hippo, que é a maior insurtech dos Estados Unidos. E aí, via...
Cara, não é possível, tá tudo com medo.
Cara, é bizarro. Aí, a gente entrou numa conversa... Primeiro o Rafa conversou com o Asaf. Ele falou, I hate life insurance. Assim, não é o mercado que eu gosto. Aí o Rafa, mas me dá 30 minutos? Ele, dou. Aí o Rafa explicou toda a tese que ele me explicou, que já estava super treinado, que a gente...
Já não era mais 5 minutos, já era 30, né? Que vai que era uma hora.
E aí ele falou, quero entrar e toma aqui 50 mil dólares. Tô dentro com 50 mil dólares. De cara, assim, sem slide, sem PowerPoint, sem nada. Ele já falou que queria entrar com 50 mil dólares. E aí entramos num call, conheci o Asaf, e aí o Renato também, e... Em pouco tempo ali, isso foi março, em abril, já estávamos com tudo assinado para ele colocar os primeiros 50 mil dólares. Aí
2 meses, velho? 2, 3 meses da sua decisão de sair pra...
É.
Caralho.
E eu ainda tava no Burger King. Eu pedi demissão em janeiro, mas eu falei, olha, eu tô pedindo demissão agora, mas eu só preciso sair mesmo em julho, né? Meus sócios, eles estão terminando o MBA, então vamos planejar uma transição.
Sim.
E aí, acabei promovendo uma SPAR minha lá, brilhante, e aí, pessoal, já não precisava mais de mim. E aí, durante essa ninguém full time ainda, a gente conseguiu esse cheque do Asaf, que foi muito bom. Deu um outro ânimo, assim, pro negócio.
Não é nem por causa do valor, imagino. Claro também, mas é por quem é, né?
Exato. É totalmente, é simplesmente a melhor pessoa que podia estar com a gente, talvez no mundo. A gente teve ele validando a nossa tese, sabe? Então foi muito bom. Aí ele trouxe um outro investidor super famoso aí junto com ele, que é o Hans. O Hans, ele é investidor do Airbnb, do TikTok, do...
É isso.
Do Slack. É um investidor que foi eleito aí algumas... várias, mais de 5 vezes aí pela Forbes como um dos maiores investidores do mundo. E isso foi abrindo portas, né? Então a gente conseguiu esses investidores, empreendedores. Aí um CEO de uma das maiores seguradoras aqui do Brasil também investiu. E aí a gente começou, aí ficamos todos full time em julho, precisávamos colocar tudo aquilo que a gente estava vendendo de pé, né? Agora é a parte difícil.
Bateu aí, na porta ali, né?
E aí começou, assim, um trabalho de negociação intenso com as seguradoras, resseguradoras, tipo de produto que a gente ia construir, por que que a gente estava construindo isso. Tudo aquilo que a gente pensou lá atrás, de ter essas bases de dados integradas com cartórios e tudo mais, para a gente saber quem está vivo, quem não está, e pagar esse seguro. E aí acabou que essas negociações demoraram, né? A gente está falando de abril, quando as negociações começaram. E inicinho de outubro a gente já estava com quase tudo engatilhado, assim, a seguradora já com verbal commitment, falando assim, estou dentro, mas vamos só ajustar um detalhe ou outro, a resseguradora também. E aí a gente conseguiu fazer uma rodada bem legal com um dos principais fundos da América Latina, que liderou, que é a Casec, não sei se vocês conhecem aí. Investidora do Nubank, Quinto Andar, Creditas, tem um curral de unicórnios aí.
Um curral.
Aí... com a Casec liderando, entrou Maia Capital também, que é um fundo muito legal, tem nos ajudado bastante. Aí entrou um fundo do Vale do Silício também, que chama Propel. E a gente conseguiu levantar uma rodadinha legal aí de seed. E lançamos em abril. De lá para cá, a gente conseguiu aí pouco mais de 2 bilhões de capital segurado. Então, a empresa conseguiu tracionar rápido.
Só fazendo uma linha do tempo, então. A gente quase pulou quase um ano, né, do primeiro abril que a gente estava falando, que era 2020...
Isso.
Para o lançamento abril de 2021.
Exato. Né? Demorou muito por conta desse um ano até o lançamento. Cara, seguro é uma coisa muito séria, né? E imagina uma pessoa que emite uma apólice e isso se perde. Imagina, comprei um seguro, mas sumiu. Então imagina que tem todo um órgão muito sério por trás, que é a SUSEP, é um órgão regulador que fiscaliza e garante que, assim, que o básico está sendo cumprido, que é tudo ali que está sendo acordado. Então, nenhum produto de seguro é comercializado sem autorização da SUSEP. Então, tem todo um processo de autorização do órgão regulador. Tem todo um processo sistêmico de integração entre sistemas, entre seguradora, resseguradora, e tem toda uma mecânica por trás. Contratar gente de tecnologia não é fácil. O mercado está muito aquecido.
Agora então, meu Deus.
Então, tudo isso demorou um ano para a gente colocar de pé os contratos, mais a infraestrutura, mais a autorização dos produtos. E aí, quando foi 14 de abril, foi a nossa primeira venda para um cliente orgânico, né? Um cliente que não seja eu, meus amigos.
Os funcionários.
Sim.
FFF, né? Uma satisfação danada, né, cara?
Nossa, cara.
O nosso
é um brinde. Pá.
É. O nosso, eu lembro quando a gente lançou, foi no primeiro dia, né? Assim, quando a gente lançou o e-commerce, lógico, guardadas as devidas proporções, né? Mas teve a primeira venda ali que eu não conhecia a pessoa, eu falei, porra.
É gratificante demais, velho. Demais.
O que é isso? É que entrega agora.
Demais. E a resposta bate, né? Tipo assim, cara, agora.
Como é que entrega agora?
É. O nosso, como é que entrega? A galera vai gostar do tecido, sim, né, pô?
Eu abri essa apólice umas 4 vezes para verificar se estava tudo certo. Imagina um número errado.
Que doido, que cara, massa, que legal. E, pois é, voltando na linha do tempo, abril 2021, primeira venda e tal. De abril para agora, que a gente está em outubro? Primeiro outubro, de outubro hoje.
Primeiro de outubro.
Quantos bilhões você falou já?
Pouco mais de 2 bilhões.
2 bi... como é que chama que você falou aí?
Capital segurado.
Capital segurado.
Ou seja, se... tudo der errado, a Asus vai ter que pagar.
2 bi.
Não a Asus, né? Mas a resseguradora, seguradora, o nosso grupo ali que a gente montou, toda essa estrutura vai ter que indenizar pouco mais de 2 bilhões.
É pelo valor que você falou, né? Assim, que você começa a disponibilizar desde 5, 10 reais, imagino que já deve ser um número bastante, bem grande de apólice, né?
É, tá legal, assim. Boa, é um número que a gente não abre... mais por questões aí estratégicas.
Eu, quando eu trabalhava com consultoria também, eu fiz um trabalho em seguradoras e eu lembro dessa questão de resseguro. Cara, só lembro que existia, né? Mas me recorda como é que funciona essa dinâmica aí.
Boa. É, o nosso ressegurador é o maior ressegurador da América Latina. E como que funciona, né? Imagina que existem vários contratos de resseguro, tá? Eu vou tentar ser mais didático aqui, vou contar um deles. Uhum. Então, as seguradoras, elas não são elas, em vários casos, que pagam a indenização para o cliente final. O que, que elas fazem? Um dos contratos que é bem comum no mercado, vamos supor, você faz um seguro de R$1 milhão, a seguradora paga 100 mil, por exemplo, e a resseguradora paga 900 mil. É como se fosse o seguro da seguradora. Uhum. Então, como... imagina o tanto de sinistro, o tanto de dados que uma resseguradora tem. Porque ela faz isso para várias seguradoras.
Faz um contrato guarda-chuva, vai encaixando lá dentro, né?
Então, assim, são empresas B2B com muita inteligência, com bastante experiência de mercado. Então, o que a gente fez foi uma parceria muito sólida com o maior ressegurador da América Latina para construir esse produto, precificar ele da melhor forma e distribuir ele na ponta aí com a ajuda da Excelsior, que é a seguradora que é referência em tecnologia aí.
É, inclusive.
75 anos de atuação. Então, assim, a gente escolheu bastante, foi a dedo, assim, essa seleção tanto da resseguradora quanto da seguradora. Foi por isso que demorou tanto, assim. A gente conversou com várias e abre, e NDA, e putz, vamos entender o que a gente pensa pro futuro, quais são os planos. E...
cara, eu achei até rápido.
É, pra caralho.
Um ano ali, se for pensar, tá dentro da média de outras coisas, até mais simples.
Pra estruturar, tipo assim, a resposta que é, né, uma insurtech, assim, esses níveis de valores mesmo, de grana.
E uma dúvida agora, bem pessoal, em relação ao mercado, cara, tipo assim, vocês eram muito pé na porta ali, inovador demais e tal. Como é que foi, tipo, a primeira aderência do mercado, né, de concorrência e tal, e depois vocês chegaram, já chegou gente fazendo parecido também?
Olha, sim, tem. O mercado está se mexendo e eu acho isso legal. Né? A gente vê. Isso é bem legal. Assim, a SUSEP, né, um órgão sério, como eu falei aqui, eles lançaram o sandbox dele, que é um ambiente de inovação. E uma das coisas que eles exigiram para as empresas entrarem no sandbox é justamente um mecanismo que garanta o pagamento do sinistro. Então, achei bem legal que essa questão nossa de cruzar os nossos clientes com base de dados de cartórios, receita, para verificar se teve algum óbito. A SUSEP agora já está exigindo que os novos projetos de inovação tenham mecanismos parecidos.
Que massa, cara. Vocês alfinetaram o negócio já.
Exato, sim, exato. E eu acho isso legal. Acho que empresas, startups, elas acabam chegando no mercado e aceleram o processo de inovação. E quem ganha no final do dia é o cliente.
Então, e educa também, né?
E educa, exato. Então, estamos felizes aí de ter contribuído com o mercado também.
Pô, que legal. Em relação às seguradoras tradicionais ali, tipo, no início, vocês já reuniram com todo mundo, vocês falaram aí e tal, mas no início era tipo assim, cara, sai daqui, não mexe onde eu tô não, ou tipo assim, ah, interessante, fala mais.
Tem algumas que querem investir na gente, Tem algumas que...
As tradicionais?
Sim. Tem, tem algumas que a gente tá no namoro, conversas e tudo, que eu acho que é um pouco do futuro, assim, né? Um futuro que talvez até bem próximo aí, que as empresas que já estão muito grandes, com sistemas muito legados, é muito difícil de inovar na velocidade como startup inova. Então, talvez uma das formas mais criativas de fazer parte dessa inovação é justamente comprando partes de startups. Então, é um caminho que tem aparecido, não tem nada concreto. E seguradoras, a gente vê corretores exclusivos de algumas seguradoras comentando em fotos: ah, isso não presta, ah, isso não é legal.
Oh, engraçado isso assim, aí acontecer. Já vi esse, algo parecido.
Cara, hater tem sempre, né? É. E
vocês estão puramente digital, né, cara?
Cara, tem muita coisa engraçada no nosso Instagram, assim. Dá pra ficar, dá pra fazer um podcast só de pérolas no Instagram.
Conta umas
assim.
Aí, você lembrar, ué?
Muitas pessoas tiram dúvidas. Muitas pessoas tiram dúvidas em comentários. Os corretores ficam abordando a galera e falando que a Asus não presta, cara.
Nossa senhora.
É, e assim, isso é legal, porque gera um buzz, sabe? E a pessoa quer entender, e aí liga pra gente: não, mas fulano falou que não presta.
Eu falei, eu vi isso aí na foto do Zema esses dias.
Pois é. É verdade.
Ah, conta aí, tô curioso também.
O Zema postou uma foto com a camisa nossa lá e pronto, nem era nem... Ele tá falando de Tiradentes, sei lá, da montanha. E aí, a galera começou... Né? Tipo, ah, quer as camisetas, quer as camisetas. Aí outras marcas começaram a falar. Tipo assim, vem aqui.
Cara. Não, mas isso aí eu acho que é até jogar na bola, sabe?
É.
Isso aí, pra mim, tá valendo. Uhum. O que não pode é contar mentira por trás. Pode ser, falar que não presta, que não paga sinistro. Sabe?
Então, é desespero também,
É desespero. Só que, o que eu acho, a Yuzi teve um problema, a Yuzi, não sei se vocês conhecem, né? É uma iniciativa digital da Caixa Econômica, é uma seguradora que vende também seguros online, produtos diferentes, uma abordagem, marca bem diferente. Mas em 2016, muitos corretores de seguro questionaram, né? Putz, como assim a Yuzi tá tirando o corretor, tá querendo acabar com o papel do corretor? Isso deu um barulho muito grande, foi parar SUSEP e tudo mais, e a Asus não tem isso. Então eu acho que por isso que os haters são uma quantidade bem pequena, você vê uma pouquíssimas pessoas aí falando mal da gente, porque a gente criou, a gente pegou a nossa tecnologia e ofereceu para o corretor. Então imagina que com a mesma facilidade que um cliente chega no nosso site, contrata um seguro de vida sem exame médico, às vezes no dia mesmo fica pronta a apólice.
O corretor faz também.
O corretor, a gente entregou um painel, um portal para ele que ele consegue vender, ter uma comissão legal e atender um cliente dele, a necessidade dele no dia, no máximo no dia seguinte.
Então, genial,
os principais haters que a gente teria seria justamente o corretor, que hoje são os lovers. Então, no próprio Instagram, quando tem um corretor atacando, tem outro defendendo.
Verdade,
e aí já é um debate, cara. Pô, massa. É massa.
Ô, eu vou sair daqui e vou lá assistir. Vou pegar uma. Botar lá. Quando postar, eu quero ficar vendo, né? Atualizando.
Eu vou te mandar uns prints, cara. Tem cada pérola. E o melhor de tudo, nosso diretor comercial era um dos. Agora vendeu o peixe dele aqui. Ele é um dos maiores corretores do Brasil. Já treinou mais de 2.500 corretores no Brasil. E a gente contratou ele, né? O nosso sócio, e ele que lidera o nosso canal corretor, nosso diretor comercial. Então ele participa de vários grupos de corretores que não sabem que ele tá lá.
Saquei.
Aí começa... Pô! Não, pode falar palavrão aqui,
pode,
mano, né?
Claro, pode.
Puta que pariu! Olha essa empresa que jogou o preço do seguro lá embaixo, não sei o quê. Que merda é essa? Essa porra não deve prestar. Aí um comenta: você tá falando diretamente com o responsável aqui, hein? Aí o Matheus já entra: Você tem interesse? Gostou do produto? Gostei porra nenhuma, isso tá acabando com o mercado. Você quer vender esse produto? Quero demais.
Lógico, cara.
E aí a gente já começou a registrar todos esses corretores. Eu já tenho uma fila de espera de quase 100 corretores que a gente não tá conseguindo registrar.
Saquei.
Na velocidade que e também mais para conter um pouco e aprender um pouco mais, né? Sim. É um sistema novo, a gente tá colhendo feedbacks. A gente montou uma sala com 10 corretores. E todos opinando em como deveria ser o produto. Então, ainda tem alguns ajustes para ser feito e tem essa fila de espera. Até hoje eu não fui. Ah, não consigo vender. Mas tá massa.
Como é que funciona essa? Tipo, o que, que ele faz, o corretor? É prospecção digital também? Ou é. Como é que é? Como é que ele ganha grana, enfim?
Imagina que. Vou falar pré-ASUS, tá?
Tá.
O trabalho do corretor, ele é prospectar o cliente, entender a dor desse cliente, desenhar uma solução para esse cliente. Essa solução pode envolver desde um seguro de vida a todo um planejamento financeiro para esse cliente. E o corretor tem esse papel fundamental de educar o mercado.
Entendi.
De você sentar com ele e falar assim, eu tenho essa família, essa é minha estrutura financeira, essa é minha estrutura de gasto. E o corretor é a melhor pessoa para virar para você, beleza, Breno, dado que sua despesa é tanto, sua receita é tanto, você junta isso. Melhor que você faz é ter um seguro de vida pelos próximos 10 anos e depois você cancela, porque até lá você já vai estar com patrimônio legal, faculdade da sua filha já vai estar tudo certinho, e aí você cancela essa despesa aí e só foca em melhorar o seu patrimônio.
Então, extrapola vender, é muito educar, né?
Mas sem dúvida, sem Entendi. Dúvida. Então, é prospecção, uma vez prospectando, escutar qual que é o problema que esse cliente tem, depois desenhar a solução, e depois fazer o acompanhamento desse cliente ali ao longo da vida dele. Seguro de vida não é que você compra uma vez e acaba. Não, depois de 5 anos você tem mais 2, 3 filhos. Sua necessidade pode mudar.
É.
Ou então seus filhos se formam. Não precisa talvez mais. Agora já são independentes. Então você não precisa de seguro de vida o resto da vida. E aí o corretor tem esse papel também de estar sempre acompanhando e avaliando como que essa pessoa está. Só que tem todo um back-office que esse corretor precisa fazer. Gestão de exame.
Apólice está vigente, estranho.
Documentação. Cara, é tanta burocracia. Por exemplo, as seguradoras tradicionais irem e falar, tá faltando tal documento, tá faltando isso, assino isso aqui, abre esse protocolo. O cliente quer mudar o modo de pagamento. Não, abre um ticket. É toda uma burocracia que na ASUS isso a gente está cortando uma a uma. Então, por exemplo, essa gestão de documento, não tem. É tudo digital e a gente não pede nenhuma documentação adicional. Então, a gente não pede, por exemplo, manda seu comprovante de residência junto com seu exame de sangue dos últimos 6 meses. Isso é muito comum. Às vezes, eletrocardiograma. Então, toda essa gestão e acompanhamento de todas essas burocracias, a gente não tem, e aí o corretor foca naquilo que importa, que é o cliente. E o back-office fica todo com a ASUS.
Entendi. E já é simplificado em relação ao tradicional, né?
Em um dia ele tem a resposta. É. Foi aceito ou não foi aceito, enquanto ele põe uma proposta na seguradora, depois de 14 dias ele fica sabendo se foi aceito, e nisso o cliente já está em outro corretor, já está resolvendo outros problemas aí, e nem atende mais o corretor.
É.
Então, de fato, a gente chegou para dá uma simplificada pro corretor e isso alivia muito os haters que a gente tem nas redes sociais, principalmente que a gente teve no início.
Que massa, dele. Isso aí é muito... É engraçado, cara. Tipo assim, se trata de uma startup, né? Assim,
sim.
Uma das coisas que eu mais gostei de falar assim, pô, tem que chamar o Bernardo pra vir, é justamente, cara, o Breno sempre contava de você, assim, em paralelo. Falou, cara, é um cara mais pro startup real que eu tenho aqui, tem de perto de mim, cara. E aí, pô, investimento. Os caras de Stanford, vai, rede de contatos pesada. Aí milhões. Conversa com não sei quem, capta, rodada, não sei o quê. Aí até essa questão de, tipo, hater virar lover.
É.
Tipo assim, você vai ler um. Você vai fazer um livro daqui uns anos e vai ter esse caso, cara. Sacou?
Ah, cara, esse caso é bom. Tem. Nó. É impressionante. Cara, rede social. Isso é engraçado, né? O tanto que quando você começa a fazer aquilo que você acredita e o certo, você deixa o pau quebrar, que os próprios lovers te defendem.
Uhum.
E isso é bonito de ver, assim, sabe? A gente fez uma campanha com influenciador no YouTube, e aí umas pessoas começaram a falar mal. outras começaram a entrar falando bem. A gente nem entrou.
Fez nada,
assim,
né?
Cara, Asus deixa não vai nem quebrar. Falar nada aqui. Deixa o pau quebrar. Porque os próprios clientes... Aí tem gente que... Contratei... Gente, eu nem acreditei que eu contratei o seguro de vida. Na hora que eu vi, 3 horas depois, a apólice estava no meu e-mail. Eu falei, não é possível. Aí um comentou embaixo. Ah, não deve ter registro na SUSEP. Aí outro mandou assim. O registro da SUSEP é 023... E a gente, opa, deixa aí. A massa, pessoa está respondendo tudo certinho. Deixa ela responder.
É, cara. Isso que é o doido, né, cara? Demais, a gente doido. Também... Acontece com a gente também, né? Sim, várias vezes. Até esse caso do Zema também aconteceu bastante
sim,
lá.
Sim, ainda bem. Tá bom. É. Mas eu falo muito pro Léo mesmo, né? Tipo, agora André Snake também está envolvido no negócio. Sim, sim. Velho, de ver, né? O que a gente fala de mudar do corporativo, que é muito eu e o Léo fizemos. E você ter tomado essa decisão do negócio que, velho... Você falou, não tinha os 10 milhões lá na hora que você decidiu sair. É porque você acreditou na parada mesmo.
Total.
Então é massa ver isso e estando próximo assim ou não, se eu não te conhecesse, eu ia achar sensacional esse negócio. Porque para um empreendedor ver outro assim, é sensacional.
Não, né? Demais. Eu sinto muito orgulho aí de ter participado de tudo aí da Bem Dizer.
Foi. Falei com o Léo, liguei para o Beiradão, falei assim, Beiradão, tô metendo o pé da DHL. DHL é a empresa que a gente trabalhava, eu e o Beiradão começamos junto.
É Léo, essa você não sabe, cara.
É.
Eu, Breno e Fernandão, que era um outro amigo nosso.
E já ouvi bem dele também, bastante.
Ah, é verdade.
A gente combinou que eu ia pedir demissão. O Breno e o Fernando iam me sustentar. A gente ia pegar o salário dos dois e dividir para nós três. E a gente abriu uma padaria que servisse café da manhã na porta dos condomínios grandes ali em Jundiaí.
É mesmo? Pão to go.
Pô, o nome era bom pra caralho, hein, bicho?
Mas já existia, infelizmente.
Eu já vi mesmo coisas parecidas.
Mas por pouco, a bem dizer aí, pelo menos o Brenão não estaria.
Vendia
café da manhã.
Pô, que isso, hein, cara? Ainda bem que... Obrigado, concorrente, que existia aí.
Vou falar nisso aproveitando o papo. Depois eu quero voltar nisso de gestão de startup, que eu acho que é um negócio que, velho, todo mundo tem curiosidade. Como é que você administra 10 milhões de reais? Mas eu quero voltar um pouquinho antes, que eu sei informações internas, que a gente conversava também. Já teve um outro negócio seu, né? Que você lançou aí de Azuli.
Já.
E aí? Aplicar. Conta pra galera aí.
Conta o que é primeiro, né?
É verdade.
Nem eu lembro muito bem.
Boa. Azuli... Eu tenho um amigo, um dos melhores amigos que eu tenho, mora no Rio de Janeiro. E ele não tem carro, não morava no apartamento e que a vaga dele ficava vazia. E aí eu cheguei no Rio de carro pra ficar na casa dele e eu vi aquele tanto de carro doido pra querer estacionar ali no Leblon, cara. Tipo assim, melhor ponto do Rio de Janeiro. Tanto de gente paradinha, olhando pra ver se sobra uma vaga pra eles. Eu cheguei lá, pá, embiquei na garagem. Falei, que sensação maravilhosa é essa, né? Assim,
eu tô óculos, tá porra.
Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso. Por que que é tão fácil assim e todas essas, sei lá, não, sem exagero, tá? De ter mais de 50 carros naquela rua... Tentando procurar vaga e andando devagarzinho, rodando. Passa mais de 50 carros ali por cada 5 minutos, com certeza. E aí eu virei pro Marquinho, esse amigo meu, falei, Marquinho, por que você não aluga sua vaga de garagem? Ele, porque não tem como fazer isso, né? Trabalho. Como eu faria isso?
Yeah.
Aí tem um prédio dele, do lado tem um estacionamento. Eu perguntei, gente boa, qual que é a mensalidade aí? Ele R$650 por mês.
Nossa, caramba, bicho. Eu acho caro que eu pago aqui nessa vassa já.
R$650 por mês? Ele é. Isso é de 8 às 18, tá? Pra ficar 24 horas é mais.
Nossa senhora. Vai, vocês mudam pro Rio aí, ó.
Aí eu cheguei, Marquinhos. Faça um dia da semana aqui, todo mundo que estiver entrando, você bate no vidro e fala, você não quer parar na minha garagem me dando R$300 por mês, não? É. Pô, no final do ano isso é quase R$4.000, cara.
Paga o Réveillon.
Paga o Réveillon. E aí, ele falou, putz, beleza, mas puta trampo, né? Ele era estudante de medicina na época, o cara jamais ia parar um dia de estudo dele, lá doido pra passar nas residências e tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, não é possível, né? Tem alguma coisa aí que dá pra ser feita. E aí a garagem do prédio, por incrível que pareça, não é tão cheia. É cheia, mas tinha uma, duas, três vagas. Aí eu comecei a colocar minha cara dentro das grades e conversar com os porteiros ali. Uns falam, não, a garagem aqui é entupida, tem três manobristas aqui, ficam por conta. Aí eu dava uma desanimada, aí eu ia no outro prédio, não, tem umas 3 vagas aqui que vazias. Aí ia para outro prédio, não, lotada. Eu comecei a fazer conta e falei, gente, se para cada quarteirão tiver pelo menos umas 60, 70 vagas, eu consigo ter o maior pool de estacionamento e ser aquele Airbnb de vaga de garagem. Igual o Airbnb tem o maior pool, o maior inventário aí de quartos de hotel, eu conseguiria ter o maior inventário de vagas de garagem.
Sem ter nenhum.
Sem ter nenhum. E aí, liguei pro Rafa, o mesmo de hoje. E ele falou, cara, animal, vamos entrar, não sei o quê. E aí ele já começou a conversar e conversou com um mafioso americano lá. E a gente ficou morrendo de medo do dinheiro do cara. A gente falou assim, não, né? Mafioso, assim, cara, a gente começou a pesquisar a vida dele, conversamos com pessoas que conhecia ele. Falou, não, não mexe com esse cara não, que ele é meio estranho. E aí acabou que não levantamos grana, o Rafa desanimou. E eu falei, meu, eu vou continuar aí, foda-se. E aí fiz tudo errado. E graças a Deus eu errei lá naquela época e não agora, né? Acho que serviu muito de aprendizado. Mas eu contratei devs, contratei desenvolvedores e fiz um app que ninguém nunca usou. Gastei toda a minha grana nele, praticamente. E, cara, foi terrível. Sim.
Você desenvolveu um aplicativo fodão e tinha poucas horas, é isso?
Cara, fiz uma mega estrutura que eu não validei nada. Eu simplesmente vi o problema, achei que acreditou, eu tinha construído a solução, achei que o futuro era ter um app que as pessoas... Disse que as pessoas iam baixar esse app. Olha que anta. Aí,
que ano que era isso, mais ou menos?
2016, ou é por aí, 2016. Acho que era 2016. E aí, gastei uma nota nisso, e part-time também, e cara, é
faz
diferente,
pra
muito, e trabalhando igual um cachorro na DHL.
Eu lembro.
Então, assim, e eu lembro, eu comecei a morar até numa república, assim, pra gastar o mínimo possível com aluguel, pra sobrar dinheiro, pra eu conseguir pagar os devs e conseguir pagar, e, nó, foi legal, assim, acho que foi um baita aprendizado,
né?
Só que aí, né, eu falei, putz, eu tô sendo meio prepotente, né? Eu tô empreendendo, fazendo tudo no peito, na cara e na coragem, sendo que eu tenho amigos que estão empreendendo. E eu lembro direitinho o Pedro Veloso, fundador da Beer or Coffee, amigão meu. Ele falou, cara, você fez tudo errado. Lê esse livro.
Tá para a cara de amigo é bom, pô.
Muito bom. Lê esse livro, que chama Startup Enxuta, né, do Eric Hayes. Assim, é uma... Para mim, é leitura obrigatória para quem quer empreender e principalmente empreender sem tantas condições, assim, sem tanto investimento. E aí foi... Cara, mudou 100%. Eu li o livro em 3 dias, assim. Eu não fiz mais nada, praticamente. Eu virei quase à noite, assim, para ler. De tanto que eu fiz... Caramba, eu tô fazendo o oposto disso. E aí, li esse livro e falei, pronto, acho que eu vou começar do zero, de novo. Não vou desistir. E aí, tirei férias na DHL e fui gerenciar um prédio do lado do escritório do meu pai. Né, meu pai tem uma empresa pequena de engenharia com, sei lá, uns 10 funcionários na época. E aí eu comecei a gerenciar essas vagas de garagem bem próximo ali. E eu vi que dava, sim, para criar um produto que facilitasse a vida do porteiro, a entender quem que está alugando, a do proprietário para disponibilizar isso, e a gente começou a rodar um produtinho bem simples, low code, e aí começou a fazer mais sentido. E a sorte que a gente deu naquela época foi que a nossa segunda cliente tinha um namorado que era desenvolvedor e ele amou. Ele falou, caraca, que negócio interessante. E ela alugou a vaga dela. Eu saí correndo na hora que ela alugou, fui até a casa dela, conversei com ela, fiquei na portaria do prédio dela, todo mundo que parava no estacionamento do lado, eu falei, olha, tem uma vaga aqui da Azuli, você conhece a pessoa? Óbvio que não. E eu falei, então, você consegue estacionar aqui pagando metade do preço que você pagaria ali, pessoa, fechado. E aí eu já consegui o meu primeiro cliente dentro de uma vaga. E aí foi começando, eu ficava nas portas dos prédios, trazendo... Para toda vaga que entrava, eu ia para a porta dos prédios e começava.
Férias é o caralho, bora empreender.
É, trabalhando negócio. Mais ainda que eu trabalhava lá. E aí entrou um outro amigão meu pra dentro, o Gustavo, que, putz, aí mudou o jogo, cara. Assim, ele full time na Azul, nessa época eu já tinha sido promovido na THL, tinha acabado de ir pro México, e aí meu salário também já deu uma melhorada. E aí o Gustavo entrou full time nessa época e, putz, aí o negócio começou a andar. Aí começou a andar, foi bem legal, só que o Gustavo falava, precisamos investir em marketing, não sei o quê, precisa trazer. E, cara, eu já tava investindo muito, assim. E, de fato, foi acabando o capital, o Gustavo precisa ganhar dinheiro, não tá rolando, a gente tentou captar. Um fundo virou pra gente e falou, eu ponho grana, mas você tem que pular. Eu falei, se você pôr grana, eu pulo. Ele falou, tá. Negócio encerrado.
Então, lição aprendida também, né?
Lição aprendida, porra, cara. Esse negócio de empreender part-time, e aí... É complicado. E assim, a culpa de não termos levantado grana é 100% minha. Justamente pela falta de coragem e também de pé de meia, estrutura. Sim. Até porque eu já tinha gastado muita grana na Azul até então.
Dá medo, velho.
Tá machucado ali.
Muito. E aí, eu não pulei. E aí, fundos sérios, fundos relevantes, assim, falaram, eu tô interessado. Mas eu não sigo as conversas quando tá nessa situação. Se você não tá acreditando no seu negócio, por que que eu devo acreditar? E esse é um tapa na cara, né? Uhum. Isso aí não tem um argumento contra isso. E
é
aí...
É o time, né, velho?
É, cara, não assim, eu achava que as coisas eram mais fáceis, né? Pô, põe grana que eu vou. Então. E aí acabou que não rolou, obviamente, e aí o Gustavo, coberto de razão, falou, cara, não aguento mais, eu preciso andar, e putz, foi animal. E aí acabou que eu comecei a tocar Azul sozinho, foi a época que, disparado, que eu mais trabalhei na minha vida, eu chegava, sei lá, à noite, 10 horas da noite do Burger King, trabalhava até as 3 da manhã na Azul, cobrando boleto, emitindo boleto, mandando, e acordava cedo no outro dia. Minha vida ficou um caos.
Foi como o cabelo branco veio.
E aí, óbvio, né? Que as coisas começam a... Você escolhe o prato que você deixa cair. Você não consegue se empinar todos. E aí eu fui promovido no BK.
Coroar.
E aí eu falei, deixa tudo cair da Azul, foda-se. E aí foi caindo, assim, diminuindo faturamento, cliente. Mas, cara, por incrível que pareça, a Azul me gerava caixa. Eu tinha uma pessoa trabalhando nela e ela ainda me gerava um pouquinho, assim, né? E aí eu trouxe um outro amigo pra ficar part-time comigo, uma pessoa que trabalhava na DHL também, Rafael Calisto. Não sei se você lembra.
Sei, pô, lembro dele.
É, e ele trabalhou um ano mais novo que a gente ali no programa de trainee. E aí ele ficou part-time, aí comecei a respirar de volta e aí a Azul deu uma reerguida. Aí conseguimos vender ela agora, tem pouco tempo.
Pois é, isso que eu te perguntava.
Que legal, cara. Então ela existe ainda.
Ela existe.
Ela existe. Eu achei que tinha acabado quando você entrou pro outro negócio.
Uhum.
Aí eu vi um anúncio dela esses dias. Falei, caralho, velho, tá rolando ainda? Eu falei, vou deixar eu perguntar pro Bernardo lá no podcast.
Pô, que doido, cara.
Tá rolando, cara.
Isso tudo, velho. Vai escrever um livro mesmo. Eu vou na premiere dele lá, cara. Que legal, bicho. Isso é mais uma puta história que você tá...
Cara, foi legal. Acho que a Azuli, ela... não me deixou tão corporativo, sabe? Ela me deixou sempre com essa pulguinha e essa vontade de querer criar coisas. Então, acho que isso foi uma chama que eu não deixei apagar ali desde quando eu decidi que eu queria empreender.
Combinou na Asus, que é
uma puta. Pão de gol.
O Breno gosta de comida. Você já pensou várias coisas de pastel também?
Pastel, velho. Eu não vou contar ideia aqui, não.
Conta não, eu não sei.
Vai que eu tenho um tempinho pra empreender ali.
Antes que você fale aí seus segredos, vamos dar um presente pra ele aí?
Opa! Bernardão, inclusive, opa. Eu acho que você vai gostar, porque assim, já foi até uma...
Ah, verdade, cara. Deu. Verdade, verdade.
Ó, presentinho. Oh, da BNZ.
Coisa boa.
Abre e mostra pra galera aqui nessa câmera.
Nessa câmera.
Enquanto ele abre aí, vou falar novamente, não custa repetir.
Boa.
Arroba...
Até a sacola.
É
bicho.
Isso mesmo.
É isso mesmo, é pra rasgar. Arroba Gerais Podcast, nosso Instagram. Sigam a gente. Fala lá o que vocês estão achando. É, assine também os nossos newsletters. Inscreva-se no canal também no YouTube. E tem o QR Code Gerais Podcast lá no site da Bendizer, que é estilobendizer.com.br. E aí você tem 15% de desconto acessando pelo QR Code e usando esse cupom aí, beleza? Fala aí, Bernardo, gostou?
Curtiu?
Isso aí, ó.
Velho, na boa. Esse material aqui é diferenciado. Eu falei com o Breno, pelo amor de Deus, me manda 5 básicas lisas. Pretas, 5 básicas brancas, porque eu quero usar essas camisas sempre, cara.
Isso aí, Bernardo.
Pô, agora você deu todo o charme aqui.
Então, o estilo bem dizer.
É, isso aí.
Cara, demais. Muito obrigado. Isso aqui vai... Putz, só uma, bicho.
Inclusive, agora, você falando, eu lembrei. Realmente, eu lembro quando o Breno chegou assim pra mim, tem um amigo meu, Bernardo, já te falei dele e tal, da Zuli. É, só usa preto, só usa liso, né?
É verdade.
O cara é meio startup, não sei o quê, mora em São Paulo. Ele falou assim, queria só peças lisas suas, pega 5 pretas lisas. Aí, só que era uma época, cara, que hoje em dia já não é tão fácil, mas as marcas eram ainda mais magras. Ele falou assim, tem que avaliar. tem que fazer um preço mais em conta e tal. Será que vai ter estoque para poder fazer as... Aí, essa aí, por exemplo, a gente faz... É a mesma malha que a gente faz as famosas, né? As arredas e tal.
Demais, cara.
E aí a gente ficava avaliando. Pô, será que vale a pena, cara? Não sei, chegou a vender bem?
Sim,
vendeu, pô.
É um público, que a gente quis testar na época, né? Que é a ideia também da base. Cara, igual você falou, a qualidade é boa.
Nossa,
tem a galera que ama o trenzinho, a reda, nu. Mas essa galera também gosta do básico, para dar uma variada. E a ideia disso aí, espero que você goste.
Sabe o que é uma coisa que eu gosto dessa malha sua? Ela amarrota menos, cara.
É verdade.
Então, assim, quando você usa, e aí falo por mim, tá? Você põe naquelas máquinas lave e seca, você tira da máquina e dobra, parece que ela tá passada. E isso, pra mim, é o diferencial. Porque se eu compro outras malhas aí, tiro da máquina, tem que passar. Cara, eu não uso. Eu não uso a blusa. Ela vai ficar na gaveta ali, toda amarrotada. E aí, putz, passa esse negócio. Não.
Até porque você trabalha quantas horas por dia, Bernardão?
Trabalho um bocado, Breno. Passar roupa nunca vai estar ali na minha lista de tarefas ali pra fazer. Difícil, cara.
Tem uma amarrotada, foda-se, vambora.
É verdade. Mas isso aí é mesmo. Inclusive, comparado com essa aqui, né? Essa aqui é uma malha diferente. Ela é estonada, 100% algodão. Essa aí é um pouquinho diferente. Isso aqui, cara, amarrota pra caramba, né? Porque é natural, né?
Sim.
É natural que um tecido natural amarrote, né?
Sim.
E essa aí, ela tem um pouquinho de elastano, né? Algodão egípcio, que ele é mais fino também. Tem uma malha é 40.1, várias coisas assim.
Cara, anuncia. Roupa que amarrota menos.
Vocês
vão rachar de
vender. Marketing,
boa, é verdade, cara.
Bicho, quem gosta de passar roupa, na boa, é a coisa mais chata que tem. Todos os afazeres domésticos, eu não ligo. Passar roupa, pra mim, é o fim. Dá.
Passar roupa e secar vasilha. Puta merda.
Secar vasilha?
Secar vasilha é muito demais. Pois é, você seca.
Cara, vamos fazer o seguinte. Me dá 20 vasilhas pra eu secar, mas me dá um ferro pra passar roupa.
Esse aí ganha mesmo.
Tá doido.
Me dá 3 startups pra gerenciar, mas me dá um ferro. Fala nisso, velho. É uma pergunta que eu quero fazer. De verdade, acho que é uma das curiosidades nossas. Assim, por mais que a Bendizer seja... A gente começou do zero. É uma empresa pequena que tá crescendo, graças a Deus, tá indo bem. Mas assim, receber 10 milha, pá, de uma vez, é responsa. E esse, como é que é esse sentimento de, velho, eu tô à frente, você e seus dois sócios, tô à frente de uma startup que tem potencial gigantesco, velho. A gente fala na Bendizer, assim, eu e o Léo conversa o dia inteiro, né? É gigante a resposta.
Dia inteiro, noite inteira, né?
Cara...
Como é que é a sensação?
De verdade, não deve ser diferente da sensação de quem está empreendendo sem esse aporte. Eu acho que a responsabilidade cara, imagina... O meu medo, ele é outro. O meu frio na barriga não é, caramba, levantamos 50, 10, 2 milhões. Não é isso que me faz ter frio na barriga. E sim, imagina se uma das pessoas não recebesse seguro. Sabe, imagina se uma pessoa que confia a família dele, a gente não cumpre aquilo que a gente está propondo. Então, isso para mim é o que me dá ansiedade, menos do que, nossa, tem grana no caixa.
Caixa
a grana, tem gente que fala assim, não, Bernardo deve estar rico, cara.
Pois
tá
é.
Tá tudo na empresa, cara. Essa empresa,
isso aqui,
eu ganho menos que eu ganhava antes.
A ideia é essa mesmo.
Então,
velho.
Assim, meu padrão de vida, quando estava no mundo corporativo, era melhor do que meu padrão de vida hoje, certamente. Sim. Então, assim, eu tô aqui muito mais por conta de um sonho de empreender, de construir algo e agregar e mudar uma indústria e olhar para trás e falar: caraca, conseguimos mudar aquela indústria que era péssima para uma indústria que agora o pessoal morre de orgulho.
Sim. Isso é bom demais falar, velho, porque às vezes a galera tem a impressão, tipo, pô, marca tá indo bem, aporte de milhões. Cara, o sócio é pró-labore, é querer ver a empresa crescendo. Véio. A gente fica esperando um pouquinho, velho.
Exato. Depois, eu tinha 13º, tinha bônus.
Nossa senhora.
Mano, férias, 13º. Gente, isso aí acabou, sabe? É, muda muita coisa e certamente não é a motivação financeira a motivação correta de empreender, na minha opinião.
Concordo.
Claro que a longo prazo isso pode ser e deve ser uma motivação, mas quem fala que quer empreender para no curto prazo ou no médio prazo tá bem de financeiramente, eu acho que deveria rever fortemente essa decisão, sabe?
Não, não. Até porque isso não se sustenta também.
Não se sustenta, você vai estar trabalhando com objetivo, com fim errado, sabe? E aí você vai querer aumentar demais sua margem no momento errado, você vai querer precificar errado. Então, assim, cara, alinha primeiro, pensa muito bem antes de empreender e vê o que você quer. Eu tenho amigos que estão muito melhores, mas muito melhores mesmo do que eu, que seguiram no mundo corporativo.
Sim.
E já estão aí comprando apartamento e casa de praia. E tudo. Cara, são pessoas que falou, quero ser corporativo, não quero empreender, quero que minha carreira voa. Sim. Aí é um objetivo totalmente diferente do que aquele que a gente resolveu seguir.
Sim, sim.
E sem arrependimento nenhum.
Nenhum.
Cara, eu lembro do Bernadão, velho. Foi, acho que eu te falei, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu liguei e falei, Bernadão, eu tô metendo o pé no DHL. Ele falou, o quê? Eu falei, velho, tô metendo o pé, velho. Não aguento mais, assim. É uma empresa muito boa, mas quero empreender esse full time, velho. Ele falou assim, Bernadão, coragem, velho. Tô tentando fazer isso, tem o quê? Vários tempos, não consigo. Então vai embora, me conta como é que é. E aí estamos aqui agora.
Brenão foi uma baita inspiração, velho. Cara. É sério. Assim, a gente sempre falou de empreendedorismo. É. Desde que a gente... Processo seletivo de trainee, a gente já tava falando com o dia que a gente ia sair da DHL para empreender.
Então, assim... Parar de solô, não escutem isso, que são nossos antigos gestores lá.
Eles devem pensar também, igual.
Então, cara, a gente tava sempre pensando em empreender. E aí, o Brenão ainda falou assim, eu achei que você ia pular antes de mim. Eu falei, Breno, você é muito mais corajoso que eu, cara. Parabéns, assim, você é uma baita inspiração. Que bom que você foi aí seguir seu sonho. E aí passou, sei lá, um ano, eu fui aí, pulei também.
E tu também é oportunidade também, né, cara? Tipo, momento ali, né? Aparecer as coisas, né?
O Léo pulou até antes que a gente, velho. O Léo, pra Benzer rodar... Ele sabe disso, pô. Ele ficou full time desde o início.
Eu lembro.
Lembro. Tipo assim, precisa do negócio.
Precisa, cara.
Se não for um full time, não vai.
Não anda. Empreender part-time é um baita de um risco, assim. Se não tiver alguém olhando dia e noite pro negócio ali, não anda.
É, e além disso, o que eu senti muito quando eu saí, eu falei, pô, salário da HL bom. Tinha todo dia 15, dia 30, caía, férias. Quando você sai, você fala assim, velho, isso aqui não andar, fodeu. Eu não vou receber porra nenhuma. E eu voltei, tipo assim, não tinha nem prolabore porra nenhuma.
Ah, tá doido.
E assim, é um negócio que, velho, se você não fizer rodar, é o seu que tá rodando também, não é só a empresa.
Exato.
Aí dá um up cabuloso, né?
É, isso aí. Cara, vamos fechar a conta?
Bora.
Assim.
Tá bom demais,
a gente podia estender isso aqui pra um boteco. É. Vou te falar.
Tô dentro. Bora.
Valeu.
Cara, valeu demais, cara, pela conversa. É um dos que eu tava mais animado, bicho.
Sim, também.
Eu já falei isso mais cedo também, inclusive.
É verdade. Cada papo que a gente tem aqui, assim, assunto totalmente diferente, mas converge pra um negócio que é, pô, motivar a galera a fazer um negócio diferente, empreendedorismo. A gente falou mais cedo com o Luiz Porto também, do vinho. É cultura, é esse negócio de Minas Gerais ser, tipo assim, ser, como é que fala a palavra, velho?
O que você fala, velho?
Tipo assim, Minas Gerais ser referência.
Ah,
véio.
Ser protagonista.
Sim.
E startup mineira aí, rodando e...
Exato.
Referência no mercado.
Pois é. E essas conversas são muito massa, cara. Porque, assim, fim das contas, é ressaltar a galera foda igual você mesmo, bicho. Tipo assim... Olha o que você contou aqui hoje. A gente achou que ia falar sobre seguro de vida.
É.
O cara falou assim, cara, rede de contatos. É tipo, mudar a vida dos outros, ter propósito, né? Ah, investimento não interfere, porque pra mim é foda você não pagar a porra do sinistro lá pra galera que precisa.
É.
Né, cara? Isso aí que é um negócio que a gente tem cada vez mais falar. Por mais que tipo, você já falou isso várias vezes, a ASUS tá lá falando esse tempo todo, mas eu faço questão que se uma pessoa estiver ouvindo e mais ela for impactada, cara, nosso trabalho aqui tá sendo bem feito.
Demais.
Boa. E diga assim, a admiração é recíproca, cara. Eu que eu posso falar bem aí, de dar bem dizer, eu faço questão, é presente pra minha namorada, é bem dizer. E, e tudo aí que eu conseguir ajudar vocês vai ser um prazer, porque os empreendedores por trás aí tem uma baita história aí. E, cara, vocês estão voando. Parabéns.
Tamo junto, velho. Fico feliz da próxima agora, né? Fiquei sabendo novidade aí aqui mais perto. A gente vai poder sentar num bar, igual aqui, conversar lá mais tempo, né? Pra para saber mais histórias e motivar
próximos passos também.
Com certeza.
Isso aí. Bora. Cara, valeu demais, bicho.
Obrigado.
E a galera, valeu, quem gente. Chegou até aí, valeu, ó, tudo. Então sigam Gerais Podcast, Estilo Bem Dizer, e também qual que é? Arroba da Asus?
Asus Seguros.
Asus Seguros.
Com Z. E já... com Z.
Ah, é. A-Z-O-S, né? Já aproveita, entra no Instagram, conheça bem. E eu vi que o YouTube seus tem um trabalho legal. Tem vários conteúdos seus, é muito bem trabalhado. É, e também entra lá no site, faz uma cotaçãozinha lá, custa nada.
É, né? Segurança.
Entendo, tô brincando, mas é verdade. Sim. Entendo os produtos e... até a próxima. Inscreva-se no canal, deixa seu like.
Podcast, vambora.
Valeu, galera.
Valeu, galera.
Valeu, pessoal.